podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
A recente aprovação da Lei nº 15.190 de 2025, conhecida como Lei Geral do Licenciamento Ambiental, representa uma das mudanças mais significativas nas regras ambientais brasileiras, desde a criação da Lei nº 6.938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. E quem vai conversar conosco sobre este assunto é a engenheira ambiental, especialista nesta área, Gabriela Almeida. Gabriela, bom dia para você. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia a todos que nos ouvem, né? Tudo bem, graças a Deus.
Quais são as principais mudanças nesta nova lei de licenciamento ambiental e quais os impactos que ela traz para as cidades, principalmente?
Eu reforço sempre que eu venho do entrevista que nós temos agora a primeira lei, realmente, né, na esfera geral, nacional, que traz aí, de fato, uma segurança jurídica. Nós tivemos uma lei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que você citou logo no início, e essa lei era trazia diretrizes e instrumentos para poder instrumentalizar a criação de outras leis. Então, desde 81 que nós usamos para os licenciamentos ambientais no Brasil, os CONAMAs, que são as resoluções, são normativas, né, para trazer padrões, usamos leis municipais e estaduais ou portarias do IBAMA, enfim, tudo era regrado por essas normativas. Então, havia imbróglios, equívocos, erros e uma discricionariedade sem direcionamento. E aí, de fato, agora, depois de mais de 20 anos sendo pautada no Congresso, nós temos a primeira, de fato, lei geral, nacional, que fala sobre procedimentos. E aí isso, o principal impacto dela, que eu considero um impacto positivo, é a padronização de procedimentos. Então, município, estado e União vão ter que seguir diretrizes oficiais previstas em lei. Então, não dá para eu dizer que vai ser tal coisa, o outro vai dizer que vai ser tal coisa. Não, é aquilo que está ali. Então, as legislações hoje existentes vão ser alteradas, tentando, para trazer nas suas versões, né, o que preconiza a lei geral. Então, esse é o principal impacto. Mudanças são várias, porque ela trouxe aí a questão de novos instrumentos de procedimentos.
Antes da gente entrar na questão das mudanças, Gabriela,
são muitas.
A gente vai poder discorrer, mas eu queria que você falasse especificamente sobre essa questão dessa padronização que traz segurança jurídica. Isso também vai trazer mais agilidade, porque o que sempre foi questionado era exatamente isso, né? Nós tivemos até aquela frase, a célebre frase, deixa a boiada passar, ou seja, porque não se tinha regra específicas, o que gerava para alguns burocracia e muitas vezes até negociações espúrias, aquilo que a lei, que deveria ser uma lei de proteção ambiental. Você acredita que nós chegamos nesse nível com essa lei que aí está?
Tudo precisa sempre ser melhorado. Então, mas ela trouxe uma perspectiva muito melhor. Eu faço só uma ressalva em relação ao passar a boiada, porque às vezes o entendimento técnico de quem está do lado de lá é totalmente isento, você não sabe. Então, acha que está fazendo a boiada passar por não entender que a legislação permite tal feito e que isso não desprotege o meio ambiente, e sim auxilia no desenvolvimento sustentável. Né? Estou dizendo, em alguns casos, é isso que acontece. A gente, às vezes, levanta uma bandeira, quer ajudar um determinado ambiente e não ajuda porque as pessoas que não têm o conhecimento acham que aquilo é desproteção, aquilo é, enfim. Então, sim, a gente tem aí uma melhoria nesse sentido. Por quê? Porque com a padronização, com os procedimentos, aí já trazendo uma das primeiras mudanças, você tem um aumento da eficiência. Por quê? Ela trouxe prazos. Você não pode mudar esses prazos. Então, os prazos são esses, exceto por decisão motivada, como eles trazem. Então, ele trouxe também, para poder reduzir esse tempo, veja, um dos problemas de gargalo do licenciamento ambiental, veja, entenda-se, licenciamento é ambiental. Então, não compete no licenciamento ambiental discutir outros temas como urbanismo, como patrimônio, não compete. Então, tudo é vinculado a um sistema nacional de meio ambiente, que é o SISNAMA. E aí, muitas vezes, na hora de um procedimento, a gente pedia, o órgão parava, porque tinha um CONAMA dizendo da obrigatoriedade de uma certidão de uso solo. Certidão, entenda-se que é um ato meramente declaratório. Eu declaro o quê e certifico o quê. E por conta desse documento, as prefeituras muitas vezes não emitiam esse documento, que é um documento obrigatório a emissão. E o licenciamento ambiental parava por isso. Ou não era expedido por isso a licença, por causa de uma certidão que fala meramente de diretrizes urbanísticas. Veja, questão ambiental não está sendo discutida ali, nem é um documento de natureza para discutir isso.
Pelo que você fala, dá a entender que, de certa forma, por parte das prefeituras, tinha um certo boicote, né?
Muito, eles exigiam coisas absurdas. Veja, a natureza jurídica desse ato, que é uma certidão, não compete condicionar nada. Tá? Não compete eu dizer, olha, eu lhe dou se você fizer a pista, eu lhe dou se você fizer uma praça, eu lhe dou. Então ele condicionava itens a um ato administrativo que não competia isso. E isso o empreendedor dizia, e agora? E o órgão dizia, tá, eu não vou dar sequência por causa disso. A lei disse que isso não é mais obrigatório. Então, não é que o empreendedor que vai fazer um empreendimento não vai precisar da certidão, ele vai, é um ato apartado, certo? O órgão ambiental deixou de ser babá dos demais atos. Então, apartado. Você vai lá e vai ver as diretrizes do seu empreendimento, se pode ou não colocar um problema seu e urbanístico. Lá no seu alvará, lá na segunda etapa, no licenciamento, ele vai analisar as diretrizes ambientais, o que você vai fazer com resíduo, se vai ter menos poluição, as compensações ambientais devidas, enfim, as questões ambientais. Então, é uma eficiência gigantesca, porque eu posso entrar agora sem precisar necessariamente ouvir a prefeitura. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu trago de destaque, são vários, mas o destaque é a, digamos que o meter do dedo, mas necessário, só que agora de outra forma, dos intervenientes. O que é isso? IPHAN, ICMBio, entre outros órgãos. Os órgãos ambientais, agora a lei trouxe isso de forma expressa, porque isso era, o CONAMA 1 dizia uma coisa, a lei do SNUC dizia outra, e isso ficava muito confuso, e aí cada um cobrava como achava que deve.
E uma insegurança jurídica tremenda.
Total,
né?
Porque você não sabia o que seguir de normativa. Agora ele disse, olha, nós vamos ouvir sim, dar ciência aos órgãos intervenientes, mas isso não vai alterar o processo de licenciamento ambiental. E eu posso sim emitir a licença se você, ou mesmo você se expressando, eu aceitando ou não, ou se você não se expressar, porque vai ter prazos agora para isso. Então, antes, agora, por exemplo, a gente sofria, ia fazer um licenciamento ambiental beira-mar. Se o ICMBio não se manifestasse em relação à questão das tartarugas, ninguém fazia mais nada. Não, agora você tem prazo, vou lhe dar ciência, você traz alguma coisa, se o órgão achar conveniente colocar ou não, irá colocar ou não. Então, isso está muito bem expresso nessa
Gabriela,
nova lei.
Gabriela, nesse caso, muitas vezes, quando se trata de ações voltadas ao meio ambiente, o risco de uma ação ou inadvertida, ou mesmo ação provocada, pensada, para mitigar depois esse risco é muito maior. Nesse caso aí, ele não abre um precedente para que riscos sejam muito maiores, uma vez que você falou assim, uma coisa, uma certificação, é um documento que é obrigatório, eu vou implantar determinado negócio, mas eu posso inadvertidamente cometer um erro. Para o meio ambiente, muitos erros, eles são difíceis de serem consertados. Esse processo, ele não faz com que isso se torne mais frequente, que se corra ainda mais riscos?
Não, pelo contrário. Reduz totalmente os riscos, por quê? Porque o órgão ambiental vai se ater agora ao que é de matéria deles. Então, eles vão ter mais tempo de
então,
analisar.
Vão ter que trabalhar, vão ter que fiscalizar.
A fiscalização é prevista nessa lei como algo essencial. Fiscalização das condicionantes, fiscalizações. Muitos órgãos ambientais, até antes, já quando já estava discutindo a promulgação dessa lei, já trouxeram mais carros, colocaram mais gente no processo de fiscalização. Então, a fiscalização agora vai ser notória. E muito mais maçante. Mas o risco é reduzido por quê? Porque se atém à questão ambiental. Veja, essa questão que eu falei agora do ICMBio, aí tem a questão da autorização tal. Veja, o órgão agora vai fazer o papel dele, o ICMBio. O ICMBio não é deliberativo, mas ele é fiscal. Então, ele vai ter que ver se aquilo que foi lançado, expedido na licença, de fato está sendo cumprido. Então, nós vamos ter agora, ao invés de alguém que se preocupa com a expedição só e cria todo um obstáculo para liberar, veja, eu liberei, mas agora vamos fazer o que está lá. Atendimento de compensação, atendimento de condicionante, melhoria da comunidade local, entre outros tantos. Aí sim, você tem o que de fato, aquela lei lá do começo, que a Política Nacional do Meio Ambiente dizia, olha, o licenciamento é um instrumento apenas para você mitigar danos, não é para você inviabilizar o desenvolvimento. Só que aí você massacra na emissão e depois não fiscaliza. Então o cara faz do jeito que quer e a lei disse, não, nós vamos reduzir essa carga na obtenção do documento e ampliar a fiscalização do mesmo. Aí sim, ele está fazendo jus ao que se prometeu em 81 e o que se prometeu para as futuras gerações no direito ambiental, na questão da sustentabilidade. Então, de fato, está se cumprindo o que se pedia. Então, os riscos é menor e a segurança é maior, por quê? Numa ação judicial, numa ação civil pública, essa lei vai vigorar. Ela já passa a vigorar. Então, você vai seguir aquilo que está lá. E se o órgão não está fazendo, a entidade, cumprindo o que ela é obrigada a fazer para se preocupar com o processo de licenciamento, ela estará errada. Então, o juiz vai entender isso, certamente.
Gabriela, aqui tem um ouvinte já trazendo, em cima do que você acabou de falar, nosso ouvinte reage rápido, viu? É por isso que a gente gosta do trabalho que faz, por conta da reação. Aqui o ouvinte perguntou algo muito importante. Ele disse, e nessa questão de fiscalização, Aracaju tem vários canais, mas a sensação que nós temos, principalmente quando passamos na região da 13, é que aquele canal é puro esgoto, algo que não deveria estar ali. Tanto é que o cheiro está no ambiente. Aquilo que sai daquelas canaletas, aquilo, que água é aquela? Pergunte para a especialista.
E aqui tem o Matheus Batista também fazendo a pergunta, dando bom dia para você, Matheus. Aqui em Sergipe, como vai ficar DEMA e SEMA com essa nova lei? A pergunta que a gente faz também.
Com relação ao canal, o canal são ações de planejamento urbanístico, tá? A prefeitura faz isso geralmente para melhorar fluxo, aumentar vias, canalizar e direcionar os corpos hídricos ou canais de drenagem. Muitos deles, infelizmente, é uma das preocupações, inclusive do novo canal que está sendo feito, que vai desaguar no Vaza Barris, que é o controle dos despejos de lançamento de efluentes in natura clandestinos. Não tem dúvida que há. Não tem como eu dizer quais são, onde é que são, porque eu nunca fiz esse estudo. E acredito que não tem esse estudo ainda, está sendo feito, acredito que está sendo feito. Mas, de fato, esse é um perigo, porque nós não temos, infelizmente, no Brasil, uma educação norueguesa, sueca, de entender que não se pode fazer isso. As pessoas jogam mesmo e acham que ali é um ambiente final deles. Então, como a gente não tem essa educação, provavelmente muito daquela água que ele vê lá no canal é de esgoto. O que eu vejo que a prefeitura tem feito em várias gestões, não é só nessa, já vem da outra, é colocar as barreiras para a questão dos resíduos sólidos que entopem e aumentam o fluxo, a volumetria de água.
Mas
em época
você
de
acredita
chuva.
Que tudo aquilo que está sendo desaguado ali é esgoto clandestino?
Nem tudo. Muitas coisas é drenagem e o fluxo do próprio rio, né? Que perpassa ali. Ali era um rio, um canal. Um braço, e ele foi canalizado e virou um canal, que é o nome se dá, de drenagem para águas superficiais, que quando chove ele vai descer no canal, e aí as pessoas interligaram.
A nova lei vai ser mais crítica na fiscalização dos órgãos que deveriam estar vendo isso, Gabriela?
Não. A lei trata só de procedimentos e trata só de quem... dando a César o que é de César. Então, mas não vai cuidar disso, vai cuidar só do ambiental mesmo.
Então, lamentavelmente, a gente tem a dizer para quem está ali, quem mora no metro quadrado mais caro de Aracaju, que vai continuar respirando fedor.
É, exatamente, a não ser que tenha buscar, ainda identificar esses pontos, né, e fazer um tratamento da entrada do canal até a saída, para que ele seja tratado, aquilo ali, a redução da matéria orgânica e de coliforme, que é quem traz esse cheiro mais voltado a enxofre e tal, parecendo ovo podre, né, um cheiro mais assim, que é característico de esgoto, de matéria orgânica, que é onde tem os despejos de esgoto. Então, teria que ter um tratamento prévio, hoje já existem várias tecnologias de redução de quelantes ali, que seriam aplicados na dragagem, e reduziria muito o odor. Mas não resolveria o problema da fonte, que seria os clandestinos sendo lançados lá.
Pergunta do ouvinte, Gabriela, sobre a questão da SEMA e da DEMA, como é que ficam esses dois órgãos com o advento desta nova lei?
Pronto, eles vão ter que se atualizar, né? Eles vão ter que se estruturar para atender não somente a demanda de fiscalização agora, como novos prazos, novas estruturas de licenciamento. Nós vamos ter que verificar se as leis anteriores que antecederam essa, como a Lei de Liberdade Econômica, que já trouxe a dispensa de licença de várias atividades, se essas atividades elas entrarão para uma modalidade autodeclaratória. Eles vão ter que parar realmente e verificar o que é que eles vão considerar que vão ser colocados esses procedimentos. Essa lei diz que a competência é deles, certo? A competência é dos órgãos, a competência de avaliar isso é de cada ente. Então, deliberativo. Então, eles vão ter que verificar, porque hoje tem atividades que são dispensadas, mas tem um procedimento. E vão ter atividades que não vão ser sujeitas ao licenciamento, mas tem critérios. Como é que eles vão estabelecer, colocar esse critério? Como é que eles vão comunicar esse critério? Vai ser, se eles vão fazer portarias específicas? Como é que vai ser a alteração dessa legislação? Então, eles vão ter que trabalhar isso, mas já tem que fazer valer a lei agora, mesmo que as suas estruturações ainda não estejam efetivadas, mas a lei já entrou em vigor. Então, partes da lei que hoje a gente aplica no Estado ou no município, o que está valendo é o que está na lei federal.
Agora, ambientalistas têm feito críticas a esta nova lei, principalmente no que diz respeito aos direitos das comunidades tradicionais, tipo indígenas e quilombolas. A que ponto esta lei traz prejuízos para essas comunidades?
Nenhum prejuízo, certo? Nenhum prejuízo, porque elas continuarão sendo ouvidas, continuarão tendo ciência, continuarão sendo feitas, como eu te disse, depende de quem? Da FUNAI? Depende de quem? Do INCRA? Os órgãos que têm relação direta com isso é que vão fazer as fiscalizações devidas. O processo de licenciamento vai transcorrer normalmente. Entendeu? Porque o licenciamento, como eu disse, ele vai ver a questão ambiental. Se vai ter interferência ou não, dentro do processo, nós vamos dar ciência a esses órgãos e eles vão dizer, olha, nesse caso aqui, não faz assim, volta para cá, tal. Então, não teria essa situação nesse sentido aí. É porque, assim, vão se falar muitas coisas sobre a legislação, porque é uma lei nova. Toda lei que chega e que tende a trazer, como o nome diz, assim, olha, é uma lei que traz segurança jurídica, eficiência, celeridade, entende-se que vai ser feito de qualquer jeito. E não é eficiência, celeridade, é porque vai ser priorizado dentro do órgão as questões que realmente merecem, carecem a atenção, por isso que você consegue reduzir prazo. Não é porque você vai reduzir procedimentos técnicos, estudos técnicos, não é isso, entendeu? Então, muitas vezes, quando se fala desse entendimento, é porque pensa que não vai ter diagnóstico ambiental, análise ambiental, não é isso. É que essas análises, esses diagnósticos vão ser analisados eles, sem tantas interveniências e paralisações do processo para atender outras demandas que não são das demandas ambientais, que o órgão tinha que entender de tudo isso, não. Tá? Então, cada entidade que cumpra seu papel.
Ô Gabriela, nós vivemos numa cidade, o ouvinte até mandou uma pergunta, né, Paulo, antes da entrevista, exatamente sobre a forma geográfica da instalação da cidade, né? Só que nós temos uma cidade que, mesmo tendo sido pensada no passado para com os olhos voltados para o comércio, a gente tem que lembrar que a nossa cidade de mãe é São Cristóvão, do porquê é que Aracaju então virou a capital, porque era tudo voltado para a questão comercial. Mas a cidade foi crescendo e hoje nós estamos vendo negócios novos chegando. E aí a gente diz assim, nesse crescimento, a lei ela está alinhada ao crescimento e ao progresso da nossa cidade, ela vai impactar de alguma forma no plano diretor? A prefeita Emília está tirando da gaveta o plano diretor de Aracaju. Você acredita que isso estará de mãos dadas nesse crescimento? Um crescimento mais bem pensado, mais fiscalizado para uma cidade que alcance o progresso sem ferir o meio ambiente?
Isso. O plano diretor, quando for montado, é que vai ter que se condicionar a lei nova. A lei é ambiental, então ela não vai discutir nenhum parâmetro urbanístico, tá? O parâmetro urbanístico continua sendo com a prefeitura e seus entes. Lá ela vai determinar prazos, vai determinar procedimentos, e vai dizer quem pode se envolver ou não no processo. Porém, o plano diretor, quando for citar itens ambientais no seu procedimento, vão ter que se ater àquilo que está na nova lei e nas leis vigentes ainda, né? Hoje, nós temos uma lei que é de 2000, o plano diretor de 2002, e a gente já teve várias legislações, inclusive lei de Código Florestal de 2012, em que ele lá... O plano diretor fala uma coisa e o Código Florestal fala outra. E o plano diretor não se sobrepõe à lei, à matéria ambiental do Código Florestal, quando se fala de APP e afastamento de rios. Não se pode, exceto quando no Código Florestal a gente perde a função daquela natureza. Aquilo ali deixou de ser uma área de preservação, passa a vigorar aquilo que era preconizado na lei urbanística. Então, esse entendimento tem que estar lá no plano diretor. Entendeu? Não é a Código Florestal que tem que se moldar, é ele que tem que se moldar. Então, quando ela for formatar o plano diretor, ela tem que pensar bem nas suas assessorias lá técnicas, a formulação do plano em atendimento àquilo, mas não vetando ou restringindo, colocando as possibilidades de acordo com o que a lei mesmo estabelece. Porque a gente tem visto que o legislador, pensando numa forma... parece que de desenvolvimento, mas não, porque ela não traz as possibilidades que a própria lei tem, eu tenho que judicializar para dizer que a lei permite. Então, acho que é bom pensar dessa forma, porque, por mais que a gente seja contra, eu brinco sempre com isso, eu digo, olha, eu como consultor ambiental há mais de 25 anos, eu não gosto da supressão vegetal de áreas densas, mas a lei me permite. Então, a lei permite, só que ela permite dizendo o seguinte, olha, eu posso você derrubar as árvores, mas cuide dos bichos que lá estão. E essa é sempre a minha preocupação. Eu disse, cara, veja, você vai derrubar as árvores, você vai matar um monte de bichinho. Vamos cuidar dos bichinhos? Aí depois você derruba porque ela cresce de novo. Mas os bichinhos podem entrar em extinção. Mas a lei me permite isso em área urbana, em área rural, em várias situações com alguns critérios distintos. Então, é passível disso. Aí você tem que trazer isso, essas perspectivas para a legislação. Não adianta querer só colocar a discricionalidade do eu quero ou eu acho. A discricionalidade é a luz da lei. Então, não tem para onde correr.
Aqui tem um ouvinte aqui que manda mensagem, ele fala o seguinte, eu já ouvi alguns órgãos do Ministério Público, até mesmo promotores, fazendo alerta de que possíveis lacunas ou conflitos na aplicação desta lei poderão gerar mais ações judiciais, trazendo mais insegurança, ao invés de reduzi-la, como disse agora a especialista. Queria ouvir um pouco mais sobre isso da parte dela.
Vai trazer sempre, como eu disse, nova lei, ela não traz lacuna, porque a gente tem que entender, gente, vocês que estão nos ouvindo, que a lei é procedimental. Ela trouxe regras de procedimento. Ela não veio para resolver o mundo, né? Ela não mudou tudo, ela mudou aspectos, por exemplo, algumas coisas que traz a lei da Mata Atlântica, ela trouxe para procedimento de licenciamento. Por exemplo, vai fazer a ASV, que é a autorização de supressão vegetal, aí ela tirou alguns itens que eram obrigatórios, como a anuência do IBAMA, tá? Algumas coisinhas. Mas não é que ela vai deixar de fazer a ASV. Veja, agora a instrumentalização, a minha opinião, é porque, veja, promotoria, Ministério Público, vai fazer isso sempre. Ele é o fiscal da lei e ele vai querer que todas as lacunas em tudo sejam preenchidas. E às vezes eles falam coisas que não faz sentido nenhum, desculpe a realidade, eu sou técnica. Então eu ouço e vejo o processo que eu digo, cara, que absurdo é esse? E vem de lá e eles não têm a obrigação de entender. Eles vão fazer com base em denúncias, com base em circunstâncias nesse sentido, que são geralmente infundadas. Muitas denúncias são criadas só para prejudicar o outro. Então não é porque está pensando no meio ambiente. Olha, de verdade, quase nunca é pensando nele. Quase nunca é pensando nele. Tudo é uma manobra do sistema para poder desfazer de um, desfazer de outro. Viu? Essa lei, ela vai trazer segurança para o procedimento ambiental de licenciamento. Porque hoje você tem processos aí rodando, diz, foi rápido demais, foi lento demais, foi assim. Não, é assim, ó. Não justificou, é desse jeito. Então, você tem muito mais segurança. Eu não acredito nessas questões que vai ter esses problemas com o Ministério Público, embora nós temos aí 3 ADINs, que é a ação direta de inconstitucionalidade, sendo tratada, que eu acredito que não vai vigorar. Temos as ações junto ao STF e querendo mudar, tal, porque tem a questão ativista, tal, mas isso realmente, se você for analisar tecnicamente e entender, veja, muitas vezes gente que está falando sobre isso nunca fez um licenciamento. Nunca sofreu um licenciamento. Sofreu. porque é sofrido. E esquece o que diz a política nacional. A política nacional, mais uma vez eu reforço, ela não trouxe, veja, o licenciamento ambiental como um bloqueador de desenvolvimento, e sim como um mediador. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que entender isso. Lá ele não está dizendo, olha, para de produzir, ah, vou indeferir sua licença. Indeferimento de licença nem devia existir, ela tem que ponderar. Olha, vai causar impacto? Reduz o impacto para eu liberar. Vai ter não sei o quê? Vai. É isso que é feito. Ela foi feita, foi criado o licenciamento para reduzir a revolução industrial desacerbada, acelerada, sem pensar nas futuras gerações ou nas medidas compensatórias.
Aliás, então, o estudo de impacto ambiental continua sendo uma exigência desta
total,
lei, né?
Total. Como eu disse, não parou de ter procedimentos técnicos. O que aumenta é a prioridade na análise e a redução de interveniências. Então, eu vou focar naquilo. Olha, o órgão ambiental, o cara vai ficar lá e vai dizer o que é que ambientalmente está correto. Isso, pronto, acabou, passa. Tá. Os outros órgãos, as outras entidades que vão lá e façam suas expressões. Então, o cuidado com o meio está muito maior agora.
Você acredita que esses órgãos municipais, principalmente, eles mais atrapalhavam do que ajudavam nesse processo?
Por quê? Por causa de uma questão de entendimento. Veja, nem a prefeitura muda toda hora de gente. Né? Prefeitura tem, são cargos políticos, às vezes tem alguns concursados que não tem direito à voz. Às vezes o cara entende, sabe que o gestor está cometendo falha, mas não pode falar, ele é concursado, tem que ficar na dele e seguir ordem. Mas às vezes o cargo é político. Então as prefeituras trabalham muito, muito, ferrenhamente, isso é no Brasil, com campanhas políticas o tempo inteiro. Então eles vão fazer no licenciamento, que era uma matéria, com a lei isso vai ser reduzido, de prejudicar o outro. Segura essa licença aí, não libere não. Porque era uma forma de fazer o empresário e falar com o prefeito.
E se fosse meu desafeto, melhor ainda. Pronto. A lei ia me ajudar a colocar na
lei. O legislador pensou nisso. Diz, cara, vamos reduzir.
E já quando começa você fala em falar com o prefeito, isso se passa pelo apoio político, mas também pelo apoio financeiro?
Ah, muitas prefeituras. Isso tem vários processos. Olha, quando você vai jogar na internet, não no Google, mas se você for pensar processos judiciais e prefeituras no Brasil, tem muito caso de corrupção ativa, passiva, entre outras. Tal. Muita gente denuncia, muita gente já foi presa por causa disso. Então você vê isso rotina. Porque é uma cultura, né? Infelizmente é uma cultura. Eu tenho visto isso reduzindo bastante, a gente tem visto menos isso. Mas segurar um processo, sim.
Aliás, há pouco tempo teve um caso envolvendo o secretário lá da Barra dos Coqueiros, né?
É, o que estava, né, antes?
Isso, exatamente. Foi.
Então, então, são coisas nesse sentido. Então, você usa a moeda de troca. Porém, a lei, como ela trouxe procedimentos, prazos estabelecidos, o que pode cobrar ou não, eu não vou poder inventar. Discricionariedade não é a luz do eu quero. Vai ser a luz da lei. Aí sim pode haver ações. Por quê? Porque o empreendedor agora tem segurança jurídica. Ei, peraí. Você está segurando isso aqui e você diz que é 180 dias sua análise. Por que tem 200 dias?
Você acredita que a gente, baseado nisso, porque é importante educar as pessoas para elas saberem do direito que tem. Porque como você falou aí muito bem, muitas pessoas são refém. Às vezes do ente público, porque ele é o órgão que vai fiscalizar, isso, ele era medo, o órgão, né, que ia fiscalizar, certificar, ou seja, está na minha mão o poder supremo, poder total, e você só vai fazer se eu quiser e do jeito que eu quiser. Isso trouxe, inclusive, ações. Aí entra corrupção, entra pra tanta tudo, coisa ruim, que nesse momento o cidadão... Nós teremos aí mais judicializações. Você acredita que a lei, dando todo esse amparo, essa segurança jurídica, as pessoas poderão, ao invés de sucumbir muitas vezes ao jeitinho brasileiro, que na maioria das vezes, até a propina e a corrupção, infelizmente, ela é endêmica e sistêmica, a gente não pode deixar de dizer isso, ele vai se sentir mais seguro, ele sabe que a lei está do seu lado e que isso vai prevalecer.
Nesse caso, eu penso que pode ter mais judicialização do empresário para o órgão.
Exatamente.
Porque o órgão, a prefeitura e tudo, antes eles é que, ou alguém mandado deles, das pessoas, no modo geral, entrava com ação civil pública, fazia denúncia e virava ação civil pública.
Muito mais por vontade.
Agora
que
não.
Por tecnicidade.
É, quando ele perceber, ele disse, epa, a lei me favorece nisso aqui, você não vai fazer não? Aí sim eu posso judicializar. Pode haver mais judicializações nesse ponto. Por quê? Porque eu tenho o direito líquido e certo a meu favor. Está ali, o processo está expresso e explícito. Então, eu, assim, faço uma chamada às prefeituras, aos órgãos que se atenham a isso para evitar isso. Se todo mundo está em prol do desenvolvimento, de forma sustentável e equilibrada, se você mora ali, faz uma mora num processo, você leva de forma leviana o empreendedor a causar o dano, para depois reverter o dano em multa e depois apenas pagar pela multa. Então, essa questão ambiental é o quê? Então, não, vamos fazer o negócio acontecer de forma ok. Se houve realmente uma falha, aí sim ela vai ser discutida. Mas a ideia é que você siga agora procedimentos certos. É claro que pode vir, vai vir aí a regulação, a regulamentação da lei, vai vir um decreto, provavelmente regulamentando, trazendo alguns itens que ficaram falhos. Nós vamos aguardar para falar disso mais para frente. E aí nós vamos ter isso aí de forma mais, mais digamos assim, técnica, mais específica, e aí sim, se o órgão ambiental, seu gestor, não fizer aquilo que está aqui, cabe uma judicialização, porque o juiz vai dizer, rapaz, a lei está muito clara, vamos seguir, então, é melhor evitar, né? Que a ideia da lei é justamente conciliar o processo e reduzir judicialização de ações civis públicas, essas, porque o ICMBio não quis, ou, não, pode ser que haja o parto do empreendedor, que é sempre quem é lesado, nunca entra. E ele vai passar a entrar com mais, pode ser que seja preciso entrar com mais frequência para fazer o... Porque eu ouvi já, eu dou muitas palestras sobre isso, uma prefeitura, enfim, de fora, aqui da Bahia, dizendo assim, ah, não, não vou deixar não de esse negócio de certidão, eu vou cobrar no licenciamento. Eu disse assim, você vai infringir a lei, mas as coisas não vão ser assim, o juiz vai mandar você... Então, entendeu? Então, eles não querem deixar esse... talvez eles encontrem até outra ferramenta, mas dentro da lei, não, acredito que não tenha, né?
Que
sobra
uma brechinha para negociação, né?
É, alguma coisa assim.
Aqui tem o Clodoaldo, ele dá bom dia para mim, para a Fabiana, para você. Ele diz, aqui nos fundos dos ferros velhos, né, Euclides Figueiredo, estão aterrando todo o manguezal. Faz aqui essa observação. O outro ouvinte, deixa-me ver aqui, interagindo conosco, é o César. Ele dá bom dia para mim, para a Fabiana, para a Gabriela, e diz o seguinte, pergunte à doutora como é que fica a cidade. A população pode ficar tranquila, ter a certeza de que com esse novo Código Ambiental teremos uma cidade melhor e mais sustentável ambientalmente falando?
Pronto. Com relação ao primeiro, em relação à mangue, eu vi que alguém fez uma pergunta lá no começo também, né, sobre isso. O mangue na cidade. Primeiro, vamos deixar claro que existe uma diferença entre vegetação de mangue e ecossistema de manguezal, certo? E existe também a questão de que a cidade, quando ela é projetada sobre mangue, essas coisas que é vias, pontes, isso tudo é permitido no próprio Código Florestal de 34. Aí veio 65 e veio a 2012. Então, já é previsto, é passível de intervenção. Uma vez que ela é passível de intervenção, aquilo perde a função. Perdeu a função, eu posso construir outros itens. Então, não tem muito o que fazer. Essa região que ele está falando, há muito tempo vem sendo sucumbida ali, fechando os olhos de qualquer administração, porque está ali no fundo, ali é o bairro, se não me engano, é o Jardim Centenário que vem, o Santos Dumont. Então, nós temos, de fato, o racismo ambiental. Entendeu? Então, ele é algo existente. Então, aquilo lá, periferia, tá? Então, as pessoas acabam não dando tanta relevância. Aquilo ali, assim como o bugio, o nome já está dizendo, sendo o nome bugio por causa dos animais que tinham mangue, acabou. Não se tem o que falar mais disso. Hoje tem que realmente povoar, fazer a função social, porque ambiental já não existe. Não adianta eu manter um trecho de mangue, de vegetação, porque ecossistema não existe mais. Para quê? Vai fazer o quê com isso? Nada. No máximo, marginalização e tal, porque não tem mais como você manter. Porque preservação não é de pedaço, é de área. É de um todo preservado. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se refrescar. Para quem conhece aqui, Pacatuba Reserva. Se você vê no mapa, chega escuro, porque não tem nada aquele trecho. Aquele trecho não tem nada. Mas no dia que eu botar um prédio, acabou. Certo? Eu posso botar todos os prédios de uma ponta a outra, porque é a área que é preservada e não um pedaço, que é o que acontece aqui, por exemplo, no Matapuã. Eu queria agora preservar um pedaço entre um empreendimento de condomínio e outro, um pedaço. Aquele pedaço, qual a função que ele vai ter? Nenhuma. Ele não vai fazer a regeneração ambiental das coisas, dos fluxos gênicos, da erosão, não vai. É um trecho, a não ser que eu arranque tudo e comece a fazer o processo de reestruturação. É uma briga. A responsabilização aí é grande. É melhor você pegar a própria lei e trazer o que a lei preconiza nesses casos. Então, é o caso dessa situação. é mais visto e olhado aqui, porque aqui a região tem a classe média alta. Aí volta o racismo, né? É questão do racismo ambiental mesmo. Então, lá na periferia, infelizmente, aquilo ali vai se acabar. E lá onde está essa questão do desmonte, lá dos negócios dos carros, que já teve um monte de casos assim ali, né? É, e infelizmente, ali, aquela passagem ali, eu conheço, já fiz história ali e tal, muitos anos atrás. É, infelizmente, aquilo vai se acabar, porque a quantidade de casas que já foram construídas com alvará e outras sem, já está ali. Então, é isso. E casa não precisa de licença.
O que não devia ter sido feito já foi feito.
Então, está no planejamento. Ah, se você for olhar no plano diretor, aquilo ali já está como área consolidada, antropizada, passível de intervenção. Então, está tudo certo.
Muito bem. Gabriela Almeida, engenheira ambiental, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã, edição local. Boa semana para você. Até o próximo encontro.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.